deputados, vamos dar seguimento à nossa reunião, agora para a segunda parte. A segunda parte prevê no seu ponto 1 informações, e as informações que eu tenho para dar resumem-se a uma, que é a vinda da Sra. Secretária-Geral do Serviço Europeu da Ação Externa, a Sra. Helga Schmidt, que já teve um cancelamento da sua anterior deslocação ao nosso Parlamento para reunir connosco e eventualmente com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Não é dos negócios estrangeiros, é da defesa. Aí com os negócios estrangeiros? Exatamente.
É...
Peço desculpa, é que só está aqui, mas falta a defesa.
A defesa, na última vez, não convocou para esta audição. Foi convidada, mas não convocou.
Bem, então seriam, este reagendamento seria previsto para quinta-feira após o plenário. Claro que tenho interesse que a nossa comissão reúna com a senhora secretária-geral. A Comissão dos Negócios Estrangeiros tem disponibilidade para reunir neste dia, depois do plenário. Eu contactei o seu presidente da defesa, da Comissão de Defesa Nacional hoje ao início da tarde, que ficou de dizer durante a tarde se vai convocar a reunião. Passamos agora ao ponto, não sei se alguém quer intervir neste ponto.
Mas, Sr. Presidente, essa reunião que vai ser sobre?
É sobre a ação externa.
Mas é a audição ou é só uma reunião sobre isso?
É uma reunião que a senhora, exatamente, que a senhora secretária-geral manifestou interesse de realizar connosco, Comissão dos Assuntos Europeus, Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comissão da Defesa Nacional. Como foi cancelada esta reunião por impossibilidade da Sra. Secretária-Geral, há uma nova data para o reagendamento desta reunião, que será na próxima quinta-feira, após o plenário. A Comissão dos Negócios Estrangeiros já deu o seu aval a esta realização. Nós vamos também associar e fazer esta reunião com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, e a defesa ficou de dizer se vai ou não convocar também os seus elementos. Senhor Deputado Pedro Mota Soares.
É só uma nota pessoal, Sr. Presidente, eu tenho uma comissão também nessa altura, que é a Comissão de Economia, mas tentarei que com alguns deputados das comissões respectivas assegure a audição.
Muito bem. Passamos agora então ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, grupo de trabalho discutindo as iniciativas europeias, a proposta de deliberação feita nesta reunião desta tarde com a presença do Sr. Coordenador do grupo de trabalho, deputado Eurico Brilhante Dias, que não pode estar agora para apresentar esta proposta de deliberação, apresentando o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, na reunião de hoje apenas se sinalizaram duas iniciativas, a 292 de 2017, sobre a revisão intercalar, é só uma, sobre a revisão intercalar dos planos de ação ao nível do mercado de capitais, e foi sinalizada à 5ª e à 6ª Comissão. Para a informação, foi sinalizada a comunicação 340 sobre a avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo à 1ª, à 5ª e à 6ª Comissão, e a comunicação 338, que é um relatório sobre as barreiras ao comércio e investimento, que foi sinalizada à 2ª e à 6ª Comissão. Não foi selecionada para escrutínio nenhuma das iniciativas previstas e apresentadas neste calendário. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bem, sendo assim, passamos à votação desta proposta de deliberações do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos ao ponto número 3, nomeação de deputado autor de parecer, para a proposta que consta no número e que está melhor identificada pelos documentos e pela revogação da diretiva, que constam também do texto deste ponto da ordem de trabalhos. Cabe ao CDS-PP a autoria do parecer. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigada. Fica então registado o nome do Sr. Deputado autor do parecer. Passamos agora ao ponto número 4, apresentação de parecer sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia 2016. Passa a palavra ao deputado autor do parecer, Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria informar os restantes deputados, os restantes grupos parlamentares, que este parecer só foi distribuído hoje, esta manhã, pelos serviços da Comissão, mas que tinha sido entregue pelo grupo parlamentar do PSD durante o dia de ontem. Como já todos sabemos, este é um parecer sobre um relatório muito extenso do Governo português, um relatório extenso e detalhado, que deve também salientar que é isso que o parecer próprio diz, que é rigoroso e é muito extensivo. É também a oportunidade para dizer que muitas vezes valorizamos o papel que este relatório tem, e não é por acaso que este relatório será discutido em plenário na próxima sexta-feira. Quando digo que não é de menosprezar, é porque a avaliação que cada uma das comissões faz sobre este relatório de Portugal, sobre a integração e a participação de Portugal na União Europeia, se por um lado até é bastante extensivo por parte do Governo, se calhar por ser tão extensivo e tão detalhado, torna-o menos interessante, não é menos verdade que o Parlamento olha para ele, tirando esta comissão, de forma muito, como acabei de dizer, para não deixar de ser elegante, de forma demasiado subtil. Ou seja, esta comissão olha para este relatório com importância, dá-lhe a relevância que deve ter, dá-lhe a dignidade que deve ter, mas tem a convicção que os pareceres das outras comissões, e digo isto aqui para ficar em ata, são demasiado, não diria levianos, mas pouco rigorosos, ou pelo menos esperávamos da parte de outras comissões que tivessem um contraditório maior em muitos destes casos. E, portanto, não posso deixar de salientar, que não é o caso de todas, mas limita-se a verificar a conformidade da legislação e do papel que Portugal tem com as diversas áreas temáticas que este Parlamento acompanha, mas o relatório do Governo, repito, de facto, é exaustivo, até é sincero, e devo salientar deste relatório que vem dar razão ao PSD quando, por mais do que uma vez, chamámos a atenção do Governo para o lamentável atraso de Portugal na transposição de diretivas comunitárias e o grave prejuízo que isso causa aos cidadãos portugueses. Saliento que o próprio Governo reconhece, ao contrário do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da própria Sociedade de Estado, que Portugal passou do terceiro lugar de país com maior taxa de transposição de diretivas para o 27º. Ou seja, Portugal passou da frente do pelotão em termos de qualidade e rigor na transposição atempada de diretivas para o último lugar do pelotão. Isto tem prejuízos graves para Portugal, não só ao nível da imagem externa que dá do nosso compromisso com a União Europeia, mas sobretudo porque muitas destas diretivas eram diretivas relacionadas com o próprio mercado interno e também com a área social e dos trabalhadores. E daquelas que pude analisar em detalhe, muitas delas garantiam maior proteção dos trabalhadores portugueses, outras garantiam mais baixos preços e custos de vida para os portugueses nas mais diversas áreas e, portanto, não são sequer aquelas diretivas que, quanto mais tarde forem transpostas, mais se protege o interesse dos cidadãos portugueses. E por aí, esta nossa crítica, que está no relatório, é confessada pelo Governo e tem sido alvo de um requerimento por parte do PSD, perguntas escritas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, perguntas feitas por parlamentares escritas à Sra. Secretária de Estado. Foi já também questionado aqui o Sr. Ministro praticamente desde fevereiro nesta comissão e nem isso serviu para o Governo reconhecer essa pecha. Felizmente, este relatório vem alertar para isso, vem demonstrar esta evidência e, portanto, digamos que o relatório que o Governo faz sobre a sua participação, neste ponto de vista, é claramente honesto. Devo dizer, Sr. Presidente, que na participação de Portugal ao longo dos últimos meses há um facto que é importante, que é a saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo. Não o mencionámos no relatório, porque ele de facto também não é mencionado no relatório do Governo, mas não posso deixar aqui também de salientar que se por um lado o Governo reconhece a mais-valia da participação do Parlamento Europeu e todos os grupos políticos no ultrapassar desta grande dificuldade que Portugal conheceu, não é menos verdade que o Governo ignora propositadamente no seu relatório aquilo que foi o contributo dos últimos 4 anos para atingir este objetivo. Do resto, devo dizer que é uma análise rigorosa das várias diversas áreas da participação portuguesa na União Europeia, aos mais diversos níveis, quer do ponto de vista institucional, quer político, e, portanto, também reservo para o plenário a posição do PSD sobre essa matéria. Aqui quis só salientar os factos que mereciam mais destaque e testemunhar o rigor com que os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros prepararam esta informação que é dada aos deputados da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques, pela apresentação deste importante relatório. É como diz, este relatório é para nós, Comissão dos Assuntos Europeus, de vital importância, porque dá conta das iniciativas e de todas as medidas e vários contactos que houve no decurso do ano a que diz respeito e acompanha de perto as medidas do Executivo relativamente às relações entre Portugal, o nosso país e a União. Por isso é importante termos o debate no plenário, foi requerido nesse sentido a realização do debate, será uma boa oportunidade para fazermos chamar a atenção das várias comissões desta Casa para a importância de uma opinião substantiva e profunda e rigorosa sobre o acompanhamento e a nossa participação no processo de integração europeia. Senhores deputados, quem quer intervir sobre a matéria? Tem a senhora deputada Francisca Parreira a palavra.
Antes de mais, senhora Presidente, eu há pouco não cumprimentei no início da audição os senhores deputados, quero pedir desculpa por tal facto, dizer que relativamente a este relatório nós iremos naturalmente aprová-lo, até porque ele tem, sendo fáctico, e estando também devidamente apoiado nos relatórios que foram objeto quanto à matéria que lhes é específica, objeto de pronúncia também pelas diferentes comissões, como referiu o Sr. Deputado Duarte Marques, é importante que se façam aqui duas referências. E eu creio que o Sr. Presidente deixou dito, e o Sr. Deputado também, e bem, que o debate é importante fazer-se em sessão plenária. É ali que deve ser feito o debate político, ainda bem que esta questão está agendada para esse mesmo debate. Mas, de qualquer maneira, referir a determinado passo do próprio relatório apresentado pelo Sr. Deputado, que se refere no relatório e apresentado pelo Governo, que os resultados relativos a Portugal e quanto à transposição de diretivas publicados em 2016, mas reportados a 2015, evidenciaram uma melhoria excepcional com um déficit de 0,3. Portanto, é preciso referir também isto. Acresce que, relativamente às questões do déficit e da saída de Portugal do procedimento de déficit excessivo. Sabemos todos nós que este contexto é multifactorial, ele deveu-se a muitos sacrifícios feitos pelo povo português e por todos os cidadãos, mas se é certo que a nossa economia se veio comportar de uma forma distinta e isso potenciou também um ciclo de maior crescimento económico, também é certo que Portugal sai do procedimento de déficit excessivo precisamente porque a política governativa vai no sentido de encontrar outras medidas e outras soluções que não estão apenas e não passaram apenas por por uma sujeição a regras económicas e a regras financeiras estritamente impostas por Bruxelas. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Formação muito breve, apenas para dizer ao Sr. Deputado Duarte Marques, antes de mais cumprimentando pelo seu parecer, mas também dizer-lhe, e porque quem não se sente não é filho de boa gente, de facto, eu espero que tenha lido todos os relatórios e que não se tenha limitado a fazer uma avaliação generalizada dos mesmos, mas... Houve, de facto, comissões que se preocuparam com relatórios e que tiveram cuidado não só na elaboração dos mesmos, mas também na sua discussão e apreciação. Pelo que, às vezes, quando nós tendemos a generalizar algumas apreciações, nem sempre somos felizes e muito menos justos, e por isso não poderia deixar aqui de fazer este reparo apenas para nota futura e convidar o Sr. Deputado Duarte Marques a ler mais uma vez o relatório da 10ª Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para felicitar o Sr. Deputado Relator. Este relatório é sempre um relatório difícil de fazer, quer pela dimensão do próprio relatório de acompanhamento da participação, quer pela tecnicidade das questões. E para dizer que nesse sentido, felicito o Sr. Deputado, mas que acompanho também um conjunto de considerações que aqui foram feitas, nomeadamente uma que eu acho que tem de levar uma reflexão um bocadinho mais profunda do Parlamento. Sei que virá cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, especificamente sobre esse tema, que é o tema da transposição das diretivas, mas é uma matéria que nós, enquanto legisladores, temos acompanhado de uma forma também muito direta, e eu queria só realçar também essa parte, que me parece muito relevante, e como é óbvio também apoiar a pretensão e o pedido de discussão em plenário deste mesmo relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também muito brevemente, queria cumprimentar o Sr. Deputado e reconhecer, de facto, que a elaboração de parecer relativamente a um relatório desta natureza é algo exigente, e queria deixar isso expresso. De qualquer das formas, perante o conteúdo daquilo que está em discussão, e naturalmente não querendo adiantar também o debate que iremos ter em plenário, creio que ainda esta semana, mas eu queria deixar aqui, de qualquer das formas, que o nosso sentido de não acompanhamento da iniciativa pela questão de fundo em si, ou seja, desta participação de Portugal na União Europeia, pelas suas consequências no nosso país, que nós avaliamos de negativas, e é esta a justificação para não acompanhar o parecer que é apresentado pelo Sr. Deputado.
Sr. Deputado Relator Duarte Marques.
Sr. Presidente, queria apenas agradecer os comentários dos colegas deputados e dizer à Sra. Deputada do Partido Socialista, que foi autora do parecer da 10ª Comissão, que eu felizmente disse que, genericamente, na maioria dos relatórios das comissões se passava esta pouca... Acredito que no da 10ª Comissão seja uma das exceções que eu não referi, portanto não se sinta atingida, mas é verdade que não é de agora, é tradição, a nossa Comissão tem esta responsabilidade, tem esta obrigação. E deixo uma sugestão, é que, por exemplo, no caso das diretivas, é uma matéria que as próprias comissões deviam levar isto mais em conta, porque acontece que muitas vezes nem sequer se apercebem dos atrasos que acontecem na transposição. E por acaso, grande parte dos atrasos, além do mercado interno, são também na área social e do trabalho. Eu não sei qual é a razão, e sei, desconfio, e tenho uma ideia e uma análise sobre o atraso. Admito que não seja tão fácil ao Governo encontrar acordos na coligação de que faz parte para a transposição de várias destas diretivas, porque reversam sobre temas sensíveis, em que se calhar muitas vezes era mais fácil ao Governo chegar a um acordo com o PSD do que propriamente com os partidos com quem está em coligação. Mas é a realidade que temos, cabe ao Governo assumir essa responsabilidade, não aqui esta Comissão, e portanto não deixaremos de o lembrar, de o salientar e de tentar pressionar para que isso não aconteça. E é facto, é que nos últimos meses, depois de termos falado deste assunto aqui várias vezes, o corredor de transposição de diretivas do processo legislativo do Governo tem melhorado bastante, e pelo menos temos-nos apercebido que tem havido mais diretivas a ser transpostas nos últimos tempos. Muito obrigado.
É exatamente para isso que os seus parlamentares servem, fiscalizar o governo e com uma fiscalização competente, rigorosa e persistente, levar o governo a governar melhor. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a voto contra da Sra. Deputada Paula Santos. Passamos ao ponto número 5 da Ordem de Trabalhos para dar conta de que vai ter que ser de novo adiado, uma vez que não estão os senhores deputados Lara Martim e Carlos Pereira, que seriam os deputados indicados pelo Partido Socialista para apresentarem a proposta, e por essa via também não estão os senhores deputados António Ventura e Rubina Berardo. Esta proposta foi pedida foi feita uma proposta pelo Partido Socialista para não ser apresentado, e os senhores deputados do PSD, segundo a informação que eu tenho, aceitaram a proposta de adiamento.
Segunda vez.
Exatamente. A senhora deputada Paula Santos também iria apresentar a proposta do PCP, sendo assim fica prejudicada a apresentação da proposta também. Exatamente. Por isso vamos voltar a fazer este reagendamento, lembrando que haverá aqui o debate sobre estas propostas, estes projetos, sendo depois os projetos de resolução votados em plenário. Passamos agora ao ponto número 6, discussão do projeto de resolução número 857/13/2ª sessão, que se trata da recomendação ao Governo para a realização urgente de um estudo sobre as implicações para a economia portuguesa da saída do Reino Unido da União Europeia. Isto é do PSD, da autoria do PSD. Quem apresenta o projeto de resolução é a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque e o senhor...
É quem subscreve.
Exatamente. Muito bem.
Presidente, esse projeto de resolução foi assinado por vários deputados do PSD.
E quem apresenta?
Mas será apresentado pela senhora deputada Rubina Berardo.
Muito bem.
Que acabou de entrar na sala.
Muito bem.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Senhora Presidente, a minha confiança na deputada Rubina Berardo é tal que eu só queria fazer uma declaração para a vou ter mesmo de sair, Sr. Presidente, peço desculpa por isso, mas eu quero dizer, pronto, para efeitos de data, que o CDS apoia esta recomendação, este projeto de recomendação, porque nos parece de facto muito importante. Nós, aliás, já solicitámos várias vezes ao Governo que o Governo envie os estudos da Direção-Geral de Assuntos Europeus, que neste momento, pelo menos publicamente, são conhecidos, que foram produzidos, mas também apoiamos este projeto de resolução do PSD, tal como o requerimento do Partido Socialista, que votaremos a seguir, calculo eu, cujo nosso voto é um voto favorável. Peço mesmo imensa desculpa, mas tenho uma outra reunião agora e terei de sair, mas que fique esta observação para efeitos de ata.
Fica registada então em ata este apoio que dá a ambos os requerimentos, as questões que referiu do ponto 6 e do ponto 7. Da Ordem de Trabalhos. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo para a apresentação do PGR número 850.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e deputadas. E o PSD, com este projeto de resolução, efetua uma recomendação ao Governo para a realização urgente de um estudo sobre as implicações para a economia portuguesa da saída do Reino Unido da União Europeia. Relembramos que o referendo britânico já se realizou a 23 de junho de 2016. No dia 29 de março já foi acionado o artigo 50 do ano corrente de 2017 e que, decorrente de uma série de audições e de informações públicas, a questão de haver um estudo sobre o impacto económico ainda não foi tomado por parte do Governo da República, e uma vez que consideramos o elo cultural e histórico entre Portugal e o Reino Unido como um fundamento do nosso país, e que certamente que continuará a existir após o Brexit, independentemente das modalidades do Brexit que surgirem, a verdade é que Portugal precisa de se preparar atempadamente para as consequências económicas desta medida de acionar o artigo 50, da maneira de conseguir preparar melhor não só as nossas empresas que têm elos comerciais com o Reino Unido, mas também a nível dos serviços também, e nesse sentido era fundamental fazer o estudo antes e em tempo útil antes do Brexit, e não só fazer estes estudos sempre após uma realidade que depois será muito complicada para estas empresas que têm estas ligações muito, muito próximas com o Reino Unido, e até para perceber como melhorar e preparar melhor as empresas para esta nova realidade, e que este estudo que seria recomendado por parte ao Governo da República, que inclua o impacto direto e indireto detalhado por setor de atividade, e que se debruce particularmente sobre as áreas mais significativas deste relacionamento comercial entre Portugal e o Reino Unido, e que a Assembleia da República seja informada do resultado do estudo económico sobre o impacto para a economia portuguesa por parte do Brexit, e que isto tenha carácter de urgência, tendo em conta também os trâmites que são necessários para fazer um estudo com a profundidade necessária que esta temática suscita. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Abrimos a discussão deste projeto de resolução. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parrar.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para uma pequena referência, para dar nota de que é preciso separar, naturalmente, no texto deste projeto de resolução, e eu creio que isso não estará perfeitamente claro, aquilo que serão as consequências comerciais e outras, porque é de uma questão de economia e impacto económico da saída do Reino Unido da União Europeia. É preciso salvaguardar que isso terá consequências no âmbito da União, terá consequências no âmbito de relação dos 27 a 28 ainda, porque o artigo 50 foi de facto acionado, mas o Reino Unido ainda não saiu da União, mas é importante também perceber e manter a ideia de que Portugal se relaciona ancestralmente com o Reino Unido, há relações comerciais bilaterais, e que essas relações comerciais bilaterais não estão neste momento em apreciação ou em causa. Acho que era importante fazer esta nota e deixar aqui esta expressão desta nossa convicção. Acresce que, ainda relativamente a esta recomendação, sabemos nós, Comissão de Assuntos Europeus, por via da informação a quando das audições regimentais com a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que Portugal está também, e o Governo português está a trabalhar sobre esta matéria e está a fazer a sua própria apreciação. Aquilo que não se pode querer é que Roma e Pavia se façam num dia, nem muito menos se pode querer que se faça uma avaliação, um estudo com complexidade tal, de uma forma que não implique um esforço enorme, algum tempo e algum decurso de tempo para essa mesma avaliação. O que é certo é que os próprios Estados-membros da União, neste momento 27, nenhum deles tem estudos seguros e certos e sérios sobre aquilo que é o impacto e qual será o impacto nas diferentes, o que será o impacto nas diferentes áreas que envolvem o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia e os diferentes Estados-membros, os outros 27, e muitas são as dúvidas que são colocadas e suscitadas. E por isso mesmo, dada a importância desta matéria, o Partido Socialista também vai apresentar um requerimento que estará hoje aqui à vossa apreciação, relativamente a um acompanhamento também, porque entendemos que é uma matéria que deve ser acompanhada, quer ao nível daquilo que é proposto pelo PSD, quer ao nível da nossa proposta, e por isso vimos considerar que o projeto de resolução ora em apreciação, sendo certo que há intenções por parte do atual Governo da Nação de trabalhar sobre esta matéria e continuar a trabalhar, já tem algum trabalho produzido, não nos oporemos relativamente àquilo que está em apreciação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Não vejo mais intervenções. Vamos dar por encerrada a discussão, sendo certo que a votação deste projeto de resolução será regimentalmente previsto, como é regimentalmente previsto, votado em plenário. Passamos ao ponto número 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre o acompanhamento das negociações de saída do Reino Unido da União Europeia. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para a apresentação desta sua proposta.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, já introduzi esta questão e o presente requerimento a quando das reflexões que fiz relativamente ao projeto de resolução anterior. Considerando que após as eleições de 8 de junho no Reino Unido e da subsequente formação de novo executivo britânico, se iniciarão formalmente as pertinentes rondas de negociação sobre as condições de saída da União Europeia daquele Estado-membro, e considerando que Portugal participará nessa mesma negociação e considerando que ainda compete à Comissão de Assuntos Europeus uma visão geral do curso dessa mesma negociação, o requerimento que trazemos aqui hoje à vossa apreciação vem no sentido de propor e requerer que a Comissão de Assuntos Europeus possa vir a articular com o Governo, a máxima é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um sistema de funcionamento que permita o fluxo regular de informação sobre o teor e resultado da negociação, designadamente através das audições regulares da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus após cada ronda negocial. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão deste requerimento.
Sra. Presidente, posso... Não me deu a palavra, eu estava já aqui a adiantar-me. Posso? Sra. Presidente, nós olhamos com alguma estupefação para este requerimento do Partido Socialista. Porque, como bem sabe, e o Partido Socialista também sabe, este requerimento é perfeitamente redundante, porque uma das atribuições que esta Comissão tem direito, ou uma das exigências que se faz ao Governo, que está previsto na relação entre o Governo e a Assembleia da República, é precisamente que exista um fluxo regular de informação sobre negociações que estão a decorrer entre Portugal e outros Estados-membros, ou outros países e outros grupos, a este nível. E, portanto, este requerimento é redundante completamente. O PSD não vai votar contra porque, obviamente, quer esta informação. Agora, não faz sentido que tenhamos que, por requerimento, pedir isto ao Governo. E eu dava aqui um exemplo. A semana passada chegámos ao ponto, talvez até ridículo, na semana passada o Plenário da Assembleia votou 3 diplomas propostos por partidos da coligação e dos 3 todos pediam que o Governo pagasse o que deve a determinada instituição pública. Ou seja, quando são os próprios partidos da coligação que governam, incluindo o Partido Socialista, que apresentam projetos de resolução a pedir que o Governo pague aquilo que deve, já vimos tudo. E, portanto, este não tem a mesma gravidade, este faz algum sentido, porque nós também queremos que se torne urgente esta disponibilização de documentos, mas não podíamos deixar de dizer que este requerimento é dizer ao Governo faça aquilo que lhe compete. E, portanto, o PSD vai se abster porque não pode votar a favor de uma coisa que é regimentalmente previsto. mas também não se quer opor. Obrigado.
Tem a palavra para finalizar.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas em resposta e a jeito de réplica relativamente àquilo que diz o Sr. Deputado Duarte Marques, dizer que não consideramos que este requerimento seja uma redundância. Até porque se considerássemos, eles não estaria aqui hoje em apreciação. Há aquilo que são as audições regulares e regimentais nesta Assembleia da República, é uma competência que esta Assembleia da República tem e o fluxo regular de informação surge também por essa via, mas aquilo que se pede aqui vai para além daquilo que são as audições regimentais e as audições regulares, no sentido de se poder haver, nomeadamente através de audições regulares e regimentais, que poderão inclusivamente vir a ser extraordinárias, é este o espírito e o texto do requerimento vir a tratar de assuntos que digam exclusivamente respeito ao Brexit e que possam surgir essas mesmas audições logo após cada ronda negocial, o que dá a apreciação das temáticas e das matérias, num sentido de quer de oportunidade e de tempo que não teríamos se estivéssemos apenas a contar com as audições regimentais normais definidas também no regimento desta Assembleia da República. Obrigada.
Tem a palavra, Sr.
Senhor Presidente, eu não quero prolongar este ping-pong, mas para percebermos, e eu não sou uma pessoa que normalmente recorra a grandes preciosismos do ponto de vista jurídico, e para demonstrar que nós não estamos a dizer nada, que é um disparate, ou que sequer que não é a realidade. O artigo 5º, a linha B, da Lei 43 de 2008, que foi alterada em 2012, termina claramente: o Governo deve manter informada em tempo útil sobre assuntos e posições a debater nas instâncias europeias, bem como as propostas em discussão e negociações em curso. Ou seja, nós estamos a pedir ao Governo que cumpra aquilo que é a sua obrigação. Tudo bem, vamos insistir, não há problema nenhum. Agora, não deixa de ser redundante, porque também não queremos que a Senhora Secretária de Estado venha aqui, cada vez que tiver uma negociação com a União Europeia sobre isto, por cada passo que der que venha cá. Também não é preciso isso, e não é isso que nós queremos, criar um regime especial para esta negociação. Nós queremos é que o Governo nos informe, nos mantenha informados, e sobretudo que o Governo não nos ande a mentir, como aquilo que aconteceu com a Agência do Medicamento, em que o Governo diz uma coisa, no dia a seguir a própria realidade desmente-o, a seguir diz que vai incluir o Porto e depois afinal o site só inclui Lisboa, depois diz que afinal a decisão era para o país todo, mas só que colocou gente de Lisboa, e depois afinal havia um estudo encomendado a uma consultora e que afinal esse estudo era sobre Lisboa. Nós só queremos é que o Governo gire este processo de forma transparente. E gerir este processo de forma transparente é, sobretudo, não dizer às pessoas coisas que não são verdade. Nós até achamos legítimo que o Governo escolha Faro, Lisboa, o Porto. É uma opção do Governo. O Governo não pode é tomar posições com base em pressupostos que não são verdadeiros. E o que aconteceu no caso da Agência do Medicamento é precisamente... Não, é precisamente é para perceber que é precisamente um exemplo em que, se o Governo for transparente, honesto e sério, o PSD não tem nada que querer impor outra cidade ou o que quer que seja. Aqui tem a ver com uma questão de transparência naquilo que são as decisões. Se o Governo optar por propor a candidatura de Setúbal e o fizer de forma transparente, nós podemos discordar ou concordar. Agora, não nos tentem enganar. E, portanto, o que nós queremos é que não nos enganem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à votação do requerimento do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Social Democrata.
Sr. Deputado, ia aprovar uma redundância.
o ponto número 8, que tem a ver com o relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar sobre a implementação das normas do Tratado de Lisboa relativos aos Parlamentos Nacionais, em que participaram o Sr. Deputado Vitalino Canas e eu própria, fica adiado para a próxima reunião, uma vez que o Sr. Deputado Vitalino Canas não está presente e eu gostaria que fosse ele a apresentar o relatório. Passamos agora ao ponto 9, apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre a PESC-PCSD, realizada em Malta entre os dias 26 e 28 de abril passados. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, dado que foi o chefe desta delegação pela CAI.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, efetivamente assim foi, o relatório está distribuído e foi distribuído com a necessária ou com a devida antecedência. É um relatório factual e, portanto, descreve a forma como decorreram os trabalhos e faz referência às intervenções consideradas mais relevantes, não só da delegação da Assembleia da República, como de outras delegações, e também salienta os aspectos tratados com maior relevância na perspectiva de Portugal. E, portanto, dá mais relevância àquilo que nos parece estar mais relacionado com o país. Dizia eu que o relatório é factual, descritivo, e tenho que salientar não só a intervenção de todos os colegas e, portanto, o envolvimento de todos os colegas deputados que aí estiveram presentes, por indicação não só desta Comissão, também dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, bem como o apoio que nos foi proporcionado, quer pela doutora Catarina Antunes aqui presente e a quem devo uma ajuda preciosa na elaboração do relatório, quer pela doutora Maria João Costa, a nossa antena no Parlamento Europeu, que neste caso, como noutros em que eu tenho participado, também tem um envolvimento de assinalar pela forma, desde logo, como nos facilita o trabalho. E garanto, por exemplo, que as nossas intervenções sejam as primeiras a ser feitas, às vezes, de uma longa lista. E, portanto, gostaria de salientar essa ajuda destas duas nossas colaboradoras essenciais, neste caso, pelo menos. Quanto às questões abordadas, elas correspondem à ordem de trabalhos previamente definida, mas eu gostaria de salientar, para dar nota da relevância política da reunião, que fizemos um ponto da situação da política de vizinhança, distinguindo especialmente os aspectos mais relacionados com o Sul, e como Sul temos a margem Sul do Mediterrâneo, essencialmente. Tivemos uma sessão contendo a resposta europeia à instabilidade e ameaças no Mediterrâneo Austral e no Médio Oriente. Uma terceira sessão com a Vice-Presidente da Comissão e do Conselho, Federica, e Alta Representante da Comissão e do Conselho, de Federica Mogherini, sobre as prioridades e estratégias da União Europeia nas áreas da Política Externa de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, e depois três workshops, um para a política de migração, um sobre a luta contra a propaganda e guerra de informação, que existe, e uma terceira, um plano de ação europeu no domínio da defesa e relações União Europeia-NATO. Eu não tirei, nem fiz uma avaliação política da reunião, porque dou condições para cada um fazer a sua e, portanto, obviamente, estas avaliações políticas podem ser distintas. A única avaliação política que faço no geral é da importância relativa destas reuniões e dos temas lá tratados, tanto mais importantes, e isso eu gostaria de sublinhar nesta comissão, tanto mais importantes quanto em matéria de política comum de segurança e defesa, há uma clara aceleração da União Europeia em relação à sua intervenção neste domínio. Põem-se muitas questões em relação, quer ao financiamento, quer à articulação da União Europeia com a NATO, e nós somos membros de ambas, e espera-se que ainda este ano, e provavelmente no princípio do quarto trimestre, haja muitos desenvolvimentos neste domínio, nomeadamente com o lançamento de uma corporação reforçada nesta matéria, em relação ao qual nós devemos seguir com especial atenção aquilo que forem as opções do governo português, desde logo porque nestes domínios, mais que uma opção do governo português, será uma opção do Estado português. E com consequências, neste momento, dificilmente delimitáveis, porque, consoante o que for a opção do governo português, obviamente isso terá consequências na organização do nosso efetivo das Forças Armadas, equipamento das Forças Armadas, compromissos financeiros e, portanto, independentemente da posição que o Grupo Parlamentar do PSD tenha sobre esta matéria, gostaria de alertar os colegas de que estamos aqui à volta de questões essenciais de soberania e que, como tal, a Assembleia da República devia dar uma atenção muito próxima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, só mais um ponto. Uma nova conferência sobre esta matéria no final do ano, no segundo semestre, sobre a presidência que hoje aqui foi apresentada. Há uma decisão com a qual eu não concordo de todo, mas gostaria de partilhar convosco a informação, de que é a presidência estónia resolveu de que neste domínio e na próxima conferência não apresentará conclusões. Eu acho que isto é extremamente limitativo da influência da conferência. Claro que nos manifestamos contra, em próximas oportunidades falo-emos de novo, mas a inexistência de conclusões não me parece uma boa abordagem. O que interessa é o debate, o que interessa é termos tempo para debater as questões em substância e não os parágrafos das conclusões. As conclusões são sempre difíceis porque são por consenso e, portanto, digamos que é uma fuga à dificuldade, porque parece-me que pode-se discutir a substância e as conclusões. Mas estamos nessa. Isso é uma posição há longo tempo defendida pelo Reino Unido, que continua, aliás, a estar presente na conferência. Acho que há um argumento de que é, dadas as necessidades de consenso, as conclusões acabam por ser enfraquecidas. Portanto, os argumentos são muitos, mas eu receio que isto represente um downgrade na conferência e no interesse da conferência. Mas é a minha opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves, pela apresentação minuciosa desta participação da Assembleia da República nesta conferência. Não há intervenções assinaladas, a não ser a minha intervenção para lhe agradecer a forma como sempre nos põe a par dos progressos ou dos propósitos dentro, no âmbito destas áreas da segurança e da defesa. Passamos agora ao ponto número 10, outros assuntos. Eu lembro que foi feito um pedido de audiência através do gabinete de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Embaixador Longar, que é embaixador plenipotenciário da República da Eslovénia em Lisboa, para o dia 20 de julho de manhã. Foi pedido aos senhores coordenadores a posição dos seus grupos parlamentares quanto à realização desta audiência conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e qual era o modelo a adotar para esta audiência. O PCP expressou-se no sentido de notar que neste período posterior ao plenário, que é o último desta, antes de férias, de 19 de julho, está reservada à conclusão de processos legislativos em curso, e que não é o caso desta audição ou desta audiência. Os restantes grupos parlamentares, com exceção do CDS-PP, que ainda não nos remeteu a sua posição, não se opuseram à realização desta audiência no dia 20 de julho de manhã. Falta-nos decidir quanto à concessão, ou melhor, falta-nos definir um modelo a adotar, se em plenário da CAI, se da mesa e coordenadores. Não obstante, temos já a posição do grupo parlamentar do PS, dizendo que esta audiência devia ser com mesa e coordenadores. A segunda comissão estaria disponível para fazer esta audiência no dia 20 de julho às 12 horas, no modelo que ainda não definiu e que irá definir. Se por acaso nós definirmos desde já o modelo que irá submeter-se a esta audiência, condicionamos a Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque tem que se definir rapidamente como é que se vai proceder a esta audiência. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Presidente, para não perder muito mais tempo com isto, no fundo é saber se queremos uma reunião de coordenadores e mesa ou não, é isso. Portanto, eu acho bem que sim, não vale a pena estar a convocar toda a gente. O PSD considera que pode ser uma reunião só de coordenadores para ouvir o Sr. Embaixador, ouvir o seu problema e pronto, e é isso. Muito obrigado.
O problema, agradeço essa informação, a questão ou o tema desta audiência tem a ver com as fronteiras, conforme já foi dito, entre a Eslovénia e a Croácia, precisamente. Senhora Deputada Francisca Parreira, concorda com este modelo de mesa e coordenadores? Aliás, foi-nos dito pelo Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sim, Sra. Presidente.
Muito bem.
Naturalmente.
Fica então deliberado e vamos comunicar à Comissão dos Negócios Estrangeiros que o modelo será mesa e coordenadores. A outra informação tem a ver com o livro branco da Comissão Europeia, Futuro da Europa em Debate, de acordo com o convite que nos foi endereçado pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que abre este debate a várias entidades. Se têm sido convidados deputados ao Parlamento Europeu, ONGs, representantes do Comitê Económico e Social Europeu, entre outros. A Sra. Secretária de Estado convidou os senhores deputados da CAI a nomear um deputado por grupo parlamentar para participar no debate, no sentido não de intervenções de fundo, mas contribuir com perguntas após as intervenções das várias personalidades convidadas. Este debate terá lugar no dia 14 de julho, às 14h30, no Teatro Tal e em Lisboa. O programa foi enviado aos senhores coordenadores. Recebemos já as nomeações do Bloco de Esquerda e do PCP.
O PSD responde depois à Comissão.
Muito bem, Sra. Deputada Francisca Parreira.
Daremos indicação depois, Sra. Presidente.
Sendo assim, está concluída a nossa maratona de hoje, que começou cedo com a visita à Agência Europeia de Segurança Marítima, continuou com a apresentação das prioridades da Estónia para o Conselho da União Europeia nos próximos 6 meses e acabou agora com a nossa reunião ordinária. Muito obrigada mais uma vez a todos. Até amanhã às 10 da manhã para a audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.